Ah, Senhor. Querido, sabe que uma coisa só é necessária: que nós possamos manter a chama ardente pela presença de Deus viva em nosso coração. Eu espero que você pare para pôr muita atenção. Ei! Desperdício que alguém tenha saído da tua casa para vir a um lugar como esse, porque hoje é domingo, dia de culto, e você precisa cumprir o teu ritual religioso. Então perceba que Ele está aqui. E você não perceba que Ele está aqui. Dele está enchendo esse lugar. Amém. Não precisa acreditar em mim não, irmão, experimenta. Fecha o olho, respira fundo, fala: eu quero sentir a tua presença. Se tem uma coisa que eu pedi para Jesus desde o primeiro dia do meu ministério, foi: Senhor, nunca me deixe andar sem a tua presença, não me deixe ir sem ela. Eu tenho certeza que todas as vezes que eu subo em um altar para pregar, Ele está comigo. A presença dEle sempre esteve, sempre estará comigo, porque um dia, se não estiver, eu também não estarei. Não desperdice, irmão, a oportunidade de tocar na orla da sua veste. Não esteja em um ambiente como esse sem estar interessado nele. Ele está aqui para nos instruir nessa manhã. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu falar uma coisa poderosíssima para você. Alguém abra o teu coração para ouvir isso. Jesus te ama. Isso é uma das coisas mais poderosas que algum dia você já ouviu. Ele ama você. Romanos 8, versículo 39 diz que aquele que nem mesmo seu único filho poupou, antes o entregou por amor a nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o Pai não poupou o próprio Filho para mostrar que te ama, Ele não te dará juntamente com Ele todas as coisas? Querido, a orfandade não pode predominar em nosso coração. Nós precisamos ter a certeza convicta de que nós somos amados. E hoje o Senhor virá com o peso de Sua Palavra sobre nós. Não para nos ensinar, mas para nos ativar, nos ajustar, nos encorajar e nos fortalecer, para que nós possamos caminhar firmes, constantes e inabaláveis. Posso ouvir um amém? Querido, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Tudo que avança, todo avanço depende de duas condições. Duas coisas são necessárias para que aconteça um avanço. Não digo só na tua vida espiritual, digo em todos os aspectos da sua vida. Se está estagnada, está faltando alguma dessas duas características, você precisa de perseverança. Repete comigo: perseverança. Diga: perseverança e permanência. São duas coisas que são necessárias para que haja um avanço. Porque se você não permanecer e perseverar, você não consegue avançar. Mas são duas coisas distintas. Permanecer e perseverar embora pareçam uma coisa só, não são. Permanecer requer um posicionamento firme. Escute, e perseverar requer uma movimentação constante. Eu vou repetir para que você entenda. O permanecer requer de nós um posicionamento firme. E a perseverança requer uma movimentação constante. Por isso, se você persevera, você está em constante ação por aquilo que você crê. Alguém está me entendendo? Repete comigo, se eu persevero, eu estou em constante ação por aquilo que eu creio. Diga, eu estou em constante ação por aquilo que eu creio. Agora, se você permanece, escute, você só precisa de uma coisa: convicção no posicionamento. É necessário essas duas coisas, eu preciso que você entenda para que possamos navegar hoje aqui. Repete comigo, permanecer e perseverar. Diga, posicionamento firme e movimentação constante. Por favor, igreja do Senhor, você vai entender porque eu estou sendo implicante com isso. Repete comigo mais uma vez, diga, posicionamento firme e movimentação constante. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus, que está permanecendo e perseverando, que tem um posicionamento firme e que está constantemente agindo por aquilo que crê. Aleluia! A inoperância não é o lugar de alguém que está cheio do Espírito Santo. Inoperância não é o lugar de alguém que teve um encontro com Jesus Cristo. Deixe-me ser totalmente prático para que você entenda. Alguém que coloca a mão no fogo, de maneira nenhuma fica inerte aquilo. Ele terá uma reação imediata e todo o seu sistema nervoso vai agir de acordo com aquela ação que o fogo promoveu nele, a queimadura. Ninguém consegue pôr a mão num fio de alta voltagem e permanecer tranquilo, é verdade ou não é? Todo o seu sistema nervoso, escute, vai agir de acordo com o choque que você vai tomar. Irmãos, você sabe que Deus é tão bom, repete comigo, Ele é tão bom. Fala mais gostoso, fala, Ele é tão bom. Você falou meio sem graça. Fala assim, tão bom. Ele é tão bom. Que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, um mecanismo chamado adrenalina. Quem já ouviu falar da adrenalina? E você sabe para que serve a adrenalina? Hã? Alguém me ajuda, quê? Para anestesiar a dor na hora que você precisa reagir a alguma coisa que está te perseguindo ou te causando dor. Tanto que em alguns casos, os médicos até aplicam adrenalina em um paciente que precisa ser absolvido da dor. Então, por que é que no meio de uma luta, um lutador ele não sente tantas dores do golpe, mas depois que ele para de lutar, é assim não é, meu filho? Que o sangue esfria, aí que a surra vem, né? E lá em cima, quando está no ringue, é gostoso, não, meu filho, aí você forçou, né? É gostoso, tomando soco para dentro do Kengo, tá doido. Mas esse mecanismo, a adrenalina, ela promove em nós, naturalmente, escute, eu estou falando naturalmente, promove em nós uma capacidade de correr além das nossas próprias forças, de pular além das nossas próprias forças, escute por favor, de agir fora da nossa capacidade natural, que se eu falar para você assim, ei, corre esses 100 metros aqui o mais rápido que você puder e pula naquela árvore, vai lá, e você corre e pula na árvore, aí depois coloca uma onça pintada atrás do você para você fazer a mesma coisa, hã? Você vai correr pelo menos 3 vezes mais rápido do que correu e pular 3 vezes mais alto do que pulou. Por quê? Porque o mecanismo da adrenalina promove em nós uma capacidade de exercer uma função que naturalmente nós não exerceríamos. Preste atenção. Porém, a adrenalina não é liberada no nosso corpo naturalmente. É necessário, escute, uma circunstância de medo ou uma circunstância de dor para que a adrenalina possa ser liberada. É quando você vai em um lugar e é pego de surpresa, e o susto promove aquela adrenalina em você, o coração dispara e você consegue exercer essa reação que naturalmente você não conseguiria reagir. Irmãos, isso tem me feito pensar muito hoje, porque eu passei a noite praticamente em claro, eu estou com meu corpo fragelado, porque para mim uma noite de sono é ouro para o meu encargo. Para o meu encargo ministerial, eu só preciso de 6 horas de sono. Para mim é o tesouro. E quando eu não durmo, meu corpo fica fragelado. E essa noite, para mim, foi uma noite de muita guerra. Inclusive, até o meu filho, o Pedro, começou a chorar à noite, assustado com algumas coisas. E quando eu levantei para ver o que o Pedro... Porque o Pedro estava chorando, já era 3 e pouco da manhã. O Espírito Santo disse no meu coração: filho, não é Israel que está em guerra. Essa guerra não é sobre Israel. O mundo está em guerra, a igreja está em guerra. Escute, Israel sempre foi o reflexo do mundo. A nação de Israel sempre foi um epicentro da humanidade. Irmãos, escute, tudo o que acontece em Israel, nós precisamos entender que existe um cunho espiritual que nos comunica alguma coisa. E nós não podemos menosprezar o fato, pastores, de que a onisciência, onipotência de Deus tem o controle de todas as coisas, e o que está acontecendo em Israel é propício para se cumprir as escrituras. Após, mas o que vai acontecer? Não sei, mas o que eu sei é que o que está acontecendo está no controle de Deus. Irmão, vai dar tudo certo até o final dessa pregação. Você pode ter certeza que até o final, o Espírito Santo vai comunicar algo no teu coração. Eu só preciso que você preste muita bem atenção e não se disperse, porque hoje o Senhor vai fazer você sair daqui um leão. A adrenalina do Espírito Santo vai pegar as tuas veias espirituais. Se você entender o susto que nós estamos tomando para que isso aconteça, dá um sorriso. Escute, como um homem que estuda a escritura e caminha no ministério profético, eu posso dizer com muita clareza que qualquer coisa que acontece em Israel é uma comunicação espiritual de Deus ao mundo. E a guerra que está acontecendo, irmãos, agora era para a gente estar em Israel, era para mim estar em Israel agora. Eu e a minha esposa ganhamos essa viagem, presente de aniversário de casamento. Nosso aniversário de casamento é terça-feira, e nós iríamos dia 5, e aí eu disse para o irmão que nos deu as passagens, falei: filho, vamos para o dia 8, e aí ele falou: vou também, e o outro também, vou também. Nós íamos em 6 casais, e nós iríamos sair daqui hoje, 11 horas da noite, e embarcar para Jerusalém, amanhã 6 horas da manhã estaríamos lá. Era para nós termos ido dia 5, trocou as passagens. Irmão, e ontem eu acordei animado, Marco. Rapaz, vou para Jerusalém, vou passar o aniversário. Já pensou namorando lá em Jerusalém, rapaz? No dia do meu aniversário de casamento. E eu, rapaz, eu estava animado ontem. E de repente, o meu filho me mandou uma mensagem. Falou: pai, você viu isso aqui? Aí eu abri, cara. Quando eu abri a mensagem, eu falei: poxa, o que está acontecendo? A mesma alegria que eu estava em ir, foi a alegria que eu tive de ficar, irmão. Eu falei: Jesus, que livramento, cara. Que livramento. Pedimos um reembolso da passagem. Se perder o dinheiro, não tem problema nenhum. Já estava tudo certo, tudo pago, hotel, tudo. Mas eu percebi uma coisa. Os homens que andam, irmãos, debaixo de um mover do Espírito Santo, eles não conseguem ter as circunstâncias como comuns. Eles precisam aprender algo de qualquer situação. E eu estou questionando a Deus por que dessa guerra, e o Senhor está falando: filho, eu estou mudando a realidade da minha igreja. Não diz respeito, se vocês vão ver, irmãos, que essa guerra vai mudar o curso da nação de Israel. Essa guerra vai mudar o curso da realidade de Israel. Se esse é um pretexto para tomarem o lugar da construção do templo e construir o terceiro templo, não sei. Se esse é um pretexto para que Israel possa operar em Gaza, não sei. O que eu sei é que alguma coisa vai acontecer. Porque todas as vezes que o meu Deus promoveu guerra, Ele se manifestou como Deus dos exércitos. O chicote vai estralar, meu irmão. O chicote vai estralar. Abra sua Bíblia comigo, um livro de Juízes. Capítulo de número 3. Deixe aberto em Juízes, capítulo 3, coloque o seu marca-página aí em Juízes 3, para a gente voltar nele. Mas eu quero completar a voz que Deus vai dar a essa palavra, começando em Salmo 78. Então você vai abrir em Salmo 78, ficar com o dedinho lá em Juízes 3 para a gente voltar lá, tá bom? Vamos lá, vamos manejar a espada. Glória a Deus. Quantos estão comigo, diga amém. Quantos estão preparados, diga aleluia. Quantos estão animados, diga vambora. Salmo 78, versículo 34 em diante. Por favor, coloque a sua atenção, diz assim o texto. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme, para que ele nem foram, para com ele nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Versículo 39, lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Juízes capítulo 3. O capítulo 3 e o versículo 7, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balaíns e ao poste ídolo. Versículo 9, vai acompanhando comigo, eu vou falar acerca de versículos específicos, porque eu quero construir uma voz dentro dessa palavra. Então me acompanhe, por favor, versículo 9. E aí clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude. Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vai agora para o capítulo de número 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, repete comigo, por isso. Diga por isso. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 7. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Capítulo de número 10. Versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos balaíns, aos astarotes, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, de Moabe. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balaíns. Será que você conseguiu entender a voz que Deus está dando a essa palavra? Salmo 78 diz que todas as vezes que Deus matava o povo começava a buscar a Deus de novo. E nós podemos ver a trajetória do povo de Israel. Presta atenção, irmão, por favor, entenda isso. Isso serve para você que nunca ouviu o Evangelho, desde você que está há 50 anos na igreja. Irmãos, todas as vezes que o povo de Israel buscava Deus, Deus levantava um libertador. Já dá para entender. Deus levantava um libertador. E o povo de Israel tinha paz, abundância, prosperidade, conquista. E eles restauravam o culto a Deus e começavam a cultuar a Deus. Mas periodicamente, nós lemos aqui, e o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor. E se você for ler todos os contextos de Juízes, por favor, entenda isso, preste atenção em mim, vamos falar da Bíblia. E no nome de Jesus eu rejeito todo espírito de dispersão quando se fala da palavra santa de Deus. Porque é quando fala dela que você tem que ficar babando. Leia o contexto e você vai ver, irmãos, que todas as vezes que o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor, é porque eles deixavam de buscar ao Senhor e começavam a buscar outros deuses. Eles começavam a buscar os balaíns, Astarote, o deus dos Sidônios, e aí Deus, o próprio Deus, enviava guerra, peste, perseguição e morte, o próprio Deus, contra Israel. Irmão, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não era o diabo que ia perseguir eles, era o próprio Deus que permitia que o exército inimigo rompessem as fronteiras de Israel e perseguissem o povo de Israel. O capítulo 6 para mim é o mais emblemático, fica muito claro para você se ler o 6. Porque você vai ver que o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Deus, repete comigo: Deus. Digo: meu Deus. Digo: meu Pai. O mesmo, esse aí. Ele pegava o povo e entregava nas mãos dos midianitas para serem assolados durante 7 anos, irmão. O povo plantava, na hora de colher, os midianitas vinham com os camelos e pisoteava o plantio deles tudinho. E eles não colhiam nada. Eles tinham que ficar escondidos dentro de cavernas, acuados, igual ratos com medo, durante 7 anos. Mas quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou um profeta, um libertador chamado Gideão, que manifestou a glória de Deus com 300 homens, desbaratinou o exército de 120 mil midianitas. Irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o guarda de Israel que... não for! Isso aqui vai ficar gostoso até o final, que você não tem ideia. Esse é o nosso Deus, o guarda de Israel, que não dormita, não vacila. Com 300 homens, ele manifesta a glória e livra o povo na mão de 120 mil midianitas. Porque é que o Davi foi o rei dos reis? Me explica. Porque é que Davi foi chamado de rei dos reis? Outro título semelhante só Jesus Cristo tem. E Davi, ele reinava sobre todas as nações da terra. Por isso que Davi é a tipificação do Cristo. Ele reinava sobre todas as nações, todos os reis da terra pagavam tributo a Davi. Escute por quê? Porque quando uma nação vinha contra Davi, Davi ia para a tenda da oração, para a tenda sagrada, clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, consultar os sacerdotes e falar: vamos em nome do Senhor dos exércitos. E não houve uma batalha que Davi consultou o Senhor, que o Senhor não lhe deu a vitória. Não houve uma batalha que Davi consultou o Senhor, que o Senhor não lhe deu a vitória, porque o Senhor é, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. O Deus da guerra. Mas todas as vezes que o povo não consultava o Senhor, eles iam para a guerra e perdiam. Irmãos, preste atenção que eu vou te falar uma coisa, entenda isso. Deus prometeu que ia dar uma terra para o povo de Israel. E o povo de Israel atravessa o Jordão e chega na terra. Quando chega na terra, a primeira cidade que eles conquistam, vocês lembram qual era? Hã? Qual? Por favor, irmão, se fosse outro pregador que estivesse perguntando isso, eu ia ficar com vergonha ali da minha igreja não saber responder. A primeira cidade que o povo de Israel conquistou, que tinha muralha, que eles rodearam, gritaram. Hã, vamos lá? Qual foi a primeira igreja que o povo de Israel, a primeira cidade que o povo de Israel conquistou? Nossa, que igreja boa de Bíblia, parabéns. Eles entraram e eles conquistaram a cidade mais resistente, mais fortificada de todas. Irmãos, a cidade de Jericó era considerada impossível de ser infiltrada. Irmão, esse altar tem 12 metros de largura, 12 ou 14, não sei, de largura. O muro de Jericó tinha 17 metros de largura. Era como da ponta desse altar até no fim daquela parede. Tinha 17 metros de largura. Os carros dos cavaleiros andavam em cima do muro. Você achou que era igual o muro da sua casa, irmão? Que foi feito de broco? Aí caiu um, você achou que era igual o muro da sua casa, de tijolinha à vista? Pelo amor de Deus, irmão, era 17 metros de muro, a cidade toda murada com 17 metros, os carros andavam em cima do muro. Escute, irmãos, a parte desprezada da cidade morava dentro do muro. Foi dentro do muro, irmãos, que moravam as prostitutas, que moravam os leprosos, a parte periférica da cidade, moravam dentro do muro, tinha casa dentro desse muro, de tão grande que era. Irmãos, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada, mas Deus diz assim: vai, eu estou com vocês, vocês podem entrar, que eu vou entregar a cidade na mão de vocês. Quando Deus fala, eu já preguei isso aqui mil vezes, se você não entendeu, eu preguei semana passada ou na outra. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza de cumprir a ordem que Ele mesmo te deu. Hã? Vai e entra. Quando eles entraram na cidade, quando eles chegaram na cidade, falou assim: ei, não vai nem precisar nem tacar uma pedra no muro, vocês vão vencer no grito. Durante 6 dias eles deram uma volta, no 7º dia deram 7 voltas e gritaram e tocaram a trombeta. E o muro foi abaixo, e eles conquistaram a cidade, mataram todos os homens de Jericó e conquistaram a cidade de Jericó. Escute, só que depois veio uma cidadezinha, eu não lembro se 3 ou 30 mil homens, bem pequenininha, chamada Ai. Olha o nome da cidade, Ai. E Davi e Josué com seus homens subestimaram o poder daquela cidade e disseram assim: ei, a cidade é pequena, tem poucos guerreiros, vamos enviar poucos homens contra aquela cidade, porque Deus está com nós, rapaz, nós acabamos de derrubar Jericó, nós vamos sapatear nessa cidadezinha de Ai, nós vamos humilhar esse povo. Irmãos, e foram com a cara e com a coragem, e chegaram lá, tomaram um pau, irmãos. O povo de Israel foi derrotado diante de uma cidadezinha desse tamanho, chamada Ai. Derrotada. E eu fiz o mesmo questionamento que está com você agora: mas como pode? Deus, que estava com o povo, entregou a cidade impossível na mão deles, e a cidadezinha que qualquer mosquito que vencia, eles perderam. Por quê? Irmãos, porque alguém que está sendo conduzido governado pela presença de Deus, não pode fazer aquilo que acha ou que quer, só pode caminhar debaixo de uma ordem, depois de ter buscado ao Senhor. Jericó, Deus disse vai, aí eles foram por conta própria, e eles sofreram dano. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza, meu querido. Alguém aqui está me entendendo? Contra Jericó eles buscaram o Senhor, Deus deu a vitória. Contra Ai eles foram por conta própria, irmãos, e foram derrotados. E depois, irmão, o que que Josué fez imediatamente? Depois da derrota de Ai, Josué imediatamente foi buscar o Senhor. Imediatamente Josué se jogou e foi buscar o Senhor. E Deus falou, Josué, é assim que você vai vencer. E eles foram e derrotaram Ai. Irmãos, escute. Eu preciso que você entenda isso. Isso acontece na sua vida todo dia e você não percebe. Eu preciso ensinar você, igreja do Senhor, a caminhar debaixo da mão do Senhor. A caminhar debaixo de uma mão soberana. Escute, eu preciso ensinar você a caminhar debaixo da soberania de Deus hoje aqui. Quando você anda debaixo da mão soberana, você precisa andar no passo que Deus dá. E quando você sai do passo dele, irmãos, o próprio Deus faz questão de te apertar para que você volte para o passo dele. Eu preciso que você entenda que todas as guerras que são promovidas na sua vida não são para te destruir, são para te provocar a voltar para o teu lugar de origem, buscar o Senhor. Entenda! O povo de Deus não está sendo destruído por causa da guerra, está sendo destruído por causa da ausência da presença de Deus. Todas as guerras que Deus promove, Ele promove em nosso favor, não é contra nós. Por quê? Porque a guerra vem contra nós. Mas ouça, nós precisamos entender e crer que qualquer guerra que vem contra nós, quem combate é o Senhor dos Exércitos. Apóstolo, mas por que que... Como que Deus promove uma guerra contra nós? É porque Ele espera que você entenda que quem luta por você é Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aí você está com um problema na família, está em casa, está lutando. Guerra emocional, guerra... E você vai procurar todos os recursos da terra, irmão. Escute, não subestime o poder de Deus. Também não subestime o poder das guerras. O povo de Israel subestimou a cidade de Ai. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Se você está passando por um problema emocional, um problema psiquiátrico, problema mental, problema físico, problema familiar, irmãos, escute, eu não estou desqualificando que você pode pedir ajuda ao seu irmão ou procurar recursos naturais. O que eu estou dizendo é que você não pode deixar de primeiro lugar buscar o Senhor dos Exércitos, porque Ele é o Deus da guerra. Em primeiro lugar é Ele quem pode entrar, intervir, é quem pode derrubar o gigante e desbaratinar os exércitos. Ele é o Deus da guerra. Sabe o que me deixa mais furioso, irmãos? Na vida de crente, pastor Walter, é que primeiro a gente busca todos os recursos, e quando a gente chega no fim do poço, pastor, ora por mim, preciso buscar a Deus. E as pessoas me procuram e falam, apóstolo, mas eu estou com essa situação, estou com esse problema, a situação é grave, o problema é grave. E eu falei, o quanto você tem buscado a Deus por esse problema? Deus sabe da minha limitação. Eu falei, então você vai continuar limitado. Porque a desculpa do aleijado sempre foi a muleta. Irmão, se você está passando qualquer guerra, você precisa entender o Deus que te ama. Repete comigo, Ele me ama. Repete comigo assim, eu não esqueci que o Senhor falou que Ele me ama. Ele te ama. E você precisa entender que as guerras que vêm, ah, irmão, você vai, isso é poderoso, vem para trazer você para perto dele. Se você entender isso, você vai ter que aceitar que a nossa vida é feita de guerra, mas de quem combate todas elas é o Senhor dos Exércitos. Igreja do Senhor Jesus, da minha geração, você que está nos assistindo em casa, talvez vai assistir essa mensagem daqui a algum tempo, preste atenção nisso. Nós estamos sendo conduzidos para os últimos dias, e eu espero que alguém aqui entre nós acredite nisso. Nós estamos sendo conduzidos para os últimos dias, irmãos, e nos últimos dias nós só vamos ter um lugar para nos segurar, na orla da sua veste. Nós só vamos ter um lugar para nos agarrar. Sabe aonde? Na onde? Acabei de falar. E um crente que tem medo do islamismo e fala, ah, você não conhece o nosso Deus. Olha aqui para mim, querido, você acha mesmo que o islamismo é radical? É porque você ainda não conheceu o cristianismo. Porque o islamismo ensina a matar, mas o cristianismo ensina a morrer. E qual você acha que é mais radical? Pegar uma arma e sair matando todo mundo, ou abrir o peito e falar, pode matar, porque eu sei para onde eu vou depois daqui, eu estou pronto para a eternidade. Matar é fácil, irmão. O cristianismo nos ensina a morrer, porque nós temos uma origem certa. Eu posso ouvir um amém? Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu Deus, frente a frente. Ih, Paulo, essa não é dessa época não, você vai saber. Agora você me surpreendeu. Desce estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Quem sabe canta? Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Agora você me surpreendeu, hein? Falei, essa não é da sua época não, meu filho. Ele disse que é um homem pronto. E o cristianismo, irmão, nos faz ser destemidos. Porque a gente sabe, o cristianismo nos ensina a apanhar, a perder. Porque a gente sabe que se o inimigo toma por uma mão, Deus devolve por sete. Irmão, a gente não tem problema de ser humilhado, porque a gente sabe que os humilhados serão. Nós não temos problema de padecer aqui, porque a gente sabe que a nossa recompensa está lá. O cristianismo, irmão, é radical, e a gente só tem medo do islamismo porque não conhece literalmente o cristianismo. Mas o Senhor está trazendo para mim e para você um nível de revelação da santidade, da grandeza de Jesus Cristo, irmãos. Que o Senhor, escute, vai colocar uma injeção de adrenalina em nós nos últimos dias. Irmãos, acredite. Acredite, eu estou feliz. Eu estou feliz, o meu espírito está radiante. Eu falo, Senhor, quando eu paro para pensar, eu fico triste, mas quando eu paro para meditar, eu fico feliz. E eu preciso que você entenda, querido, nesse altar nós oramos 16 horas por dia. E nós não estamos pedindo para que as trevas retrocedam. Nós estamos pedindo para que a igreja avance. Porque, irmãos, é necessário que se estabeleça o filho da iniquidade. As obras das trevas vão avançar. E eu já disse mil vezes aqui nesse altar e repito, você só tem problema com o avanço das trevas se você ainda não entendeu que você é a luz do mundo. Então eu tenho problema com a ideologia de gênero na escola, eu tenho problema com a imoralidade no trabalho, eu tenho problema com a pornografia, eu tenho problema com a avareza. Isso, essas coisas são um absurdo para mim, irmão, para mim não é um absurdo. Não é um absurdo, o mundo imoral para mim não é um absurdo, irmão. apóstolo, não é um absurdo para você, criancinhas na rua, dançando funk, músicas imorais, não é um absurdo não, irmão, não é um absurdo, porque eu estou entendendo que Jesus disse que seria assim. Para mim, um absurdo, irmãos, é um crente olhando para uma situação dessa e sendo inoperante em relação a isso. Isso para mim é um absurdo. Apóstolo, mas você não tem problema de ver a imoralidade do mundo? Não, eu tenho problema de ver a inoperância da igreja. O que para mim é um absurdo é alguém que levanta as mãos no culto e abaixa a mão diante da sociedade. Isso para mim é um absurdo. Para mim o absurdo é alguém que vem na casa do Senhor e canta que Ele é o Senhor da sua vida, e no trabalho ninguém nem sabe que ele é crente. Isso é um absurdo. Isso para mim é um absurdo. Agora a imoralidade no mundo, não, é normal, irmão. Irmão, alguém aqui vai se assustar de ver um pássaro voando? Hã? Você vai ficar assombrado de ver um pássaro voando? E se você vê um peixe voando? É um absurdo, não é? Nós precisamos entender a realidade. Não é um absurdo ver o avanço das trevas. É um absurdo ver a inoperância da igreja. Então você, escute, que está revoltadinho porque a sociedade está afrontando a tua família, fecha a tua família dentro da tua casa, abre a Bíblia, coloca adoração, enche a tua esposa do Espírito Santo, enche os teus filhos do Espírito Santo. Quantas vezes, marido, você colocou a tua esposa na sala, os teus filhos, impôs as mãos na cabeça dela e falou: enche, Espírito Santo, enche, enche, eu quero eles cheios do Espírito Santo. E pode mandar eles para a escola, irmão. O Satanás pode dar aula para eles lá. E na hora que falar assim: você é homem ou você é mulher? Você fala assim: eu sei o que eu sou, o meu pai já me definiu dentro de casa. Não, mas você pode ser o que você quiser. Eu não posso ser o que eu quiser, não. Eu posso ser o que Deus me fez para ser. Porque assim a palavra de Deus diz. A pastora Vanusa estava até falando, tem uma das nossas educadoras lá do Jardim de Infância, chegou para mim e falou: olha, a pastora Vanusa é a minha auxiliar na sala, mas quando ela não está, eu tenho o Pedro, tudo que eu pergunto da Bíblia para ele, ele sabe. Eu estou dando a aula e então, mas o que está escrito lá? E o Pedro fala: está escrito isso. Só que aquela mulher que você está vendo de rosa ali, irmãos, todo dia abre a Bíblia, todo dia minha esposa abre a Bíblia com os meus filhos antes dele ir para a escola. Os meus filhos acordam, antes de comer eles sentam na sala com a minha esposa. A minha esposa abre a Bíblia, ensina a Bíblia para eles. Irmãos, entenda. Nós não temos que reclamar o avanço das trevas, nós temos que reclamar a inoperância da luz. Jesus diz que o mundo é trevas, diz ou não diz? Diz que o mundo é as trevas, é ou não é? Me ajuda, é ou não é? Ele diz que você é o quê do mundo? Então você tem que reclamar da tua inoperância, não do avanço das trevas. Hã? Por que você não dá um aleluia agora? Um bem forte. Só que entenda. Deixa eu romantizar a história para você entender melhor. Deixa eu romantizar. Nós estamos sendo empurrados para os dias dos fins. Quantos aqui são pais? Levante suas mãos, por favor, pais. Quantos são esposas, mães? Levanta as mãos, quantos são mães? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu espero que o Espírito Santo traduza as minhas palavras em temor dentro do teu âmago agora. Robi alamanchukiri kalamanahas. Eu espero que o Espírito do Senhor traduza as minhas palavras em fel de amargura dentro do teu ventre agora. Preste atenção. O mundo está vindo como um boi selvagem atrás de nós. A sociedade avassaladora está vindo como boi selvagem. Em iniquidade, em perversidade, em maldade, em violência, em criminalidade, em homossexualismo, em avareza, em tudo aquilo que a palavra de Deus condena, eles estão intensificando cada vez mais. Pai, mãe, eu tenho uma boa notícia para vocês. o Espírito do Senhor vai nos permitir ver o boi selvagem correndo atrás de nós, para nos dar uma dose de adrenalina, para olharmos para o leão da tribo de Judá, com a coroa na cabeça, os olhos de fogo, a espada na boca, e pode vir o boi que for do quinto dos infernos, nós vamos correr para a presença de Deus, e buscar ao Senhor, dia e noite sem cessar, dia e noite, nós iremos nos santificar, diante do Senhor. Podem se levantar 1000 à nossa direita, 10 mil à nossa esquerda, mas os que confiam no Senhor não serão atingidos. Você pode aplaudir o Senhor mais forte, querido, com toda a sua força, vamos lá. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece,
para sempre.
Os que confiam no Senhor não se abalam, não se abalam, mas permanecem para sempre.
Montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder Senhor é rei, o Senhor é Deus dos povos.
Quantos confiam no Senhor, declare?
Cale-se diante dele a terra, dobra o joelho, estenda as mãos, pois o Senhor é rei, o Senhor é rei dos povos.
Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá.
Capítulo 12 diz que o pai repreende e exorta o filho que ama. Entenda, Deus está treinando cada um de nós para as perseguições que virão. Irmão, no seu trabalho está difícil, vai piorar, mas o que Deus está falando para mim e para você é que nós não devemos olhar para a guerra e nos intimidar. O que Ele está dizendo aqui hoje é o que eu vou ler para você agora no Salmo 121. Alguém pode só ouvir, você não precisa abrir a sua Bíblia. Você vai ler comigo na tela. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que enquanto nós lermos aqui, essa palavra entre como uma flecha no seu coração, irmão. E você sai daqui entendendo que o seu problema, a questão não é você reclamar na guerra, é você buscar o Senhor. E fica feliz. Porque todas as vezes que você começar a buscar mais o dinheiro, a vaidade, a fama, Deus vai assolar você porque Ele te ama, querido. Dá um glória a Deus bem forte. Todas as vezes que o seu coração começar a se inflamar para vaidade, para luxúria, para avareza, para as coisas, Deus vai abater você com guerra. Dá um aleluia. Porque Ele te ama. E Ele sabe que o meio de você correr para Ele é na guerra. Não tema. O teu Deus é o teu Pai. E o teu Pai é o Deus da guerra. Apóstolo, mas eu estou abatido. Estou abatido. Eu não entendi isso antes e fui procurando os recursos naturais. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Na guerra você tem duas condições, ou morrer ou morrer. Na guerra você tem duas condições, ou morre ou morre. Será que você entendeu ou eu preciso te explicar? Na guerra você tem duas condições, ou você morre ou você morre.
Ouça! Exército do Senhor Jesus, ouça! Na guerra nós temos duas condições, ou morremos ou morremos. Ou você vai morrer buscando a tua vaidade, o teu orgulho, buscando os recursos naturais. Ou você vai entender que o teu Deus é o Deus da guerra, vai abater o seu orgulho e vai morrer mortificando a tua carne,
buscando ao teu Deus. Ou você morre, ou você morre. Ou você morre na guerra, ou se mata no altar. Querido, se joga no altar. Se joga no altar. Ou você vai ficar olhando a guerra. Tô perdendo a minha família. Tô ficando endividado. Vai morrer. E quando você abrir os olhos é tarde demais. Cristão, estamos em guerra. Ou nos atentamos para isso agora, ou perceberemos quando formos derrotados. Atente-se. Na guerra é morrer ou morrer. Ou você vai mortificar a tua carne em buscar a Deus, ou vai continuar reclamando que a situação está difícil, que você não tem dinheiro para nada, que está perdendo os filhos para a imoralidade, não consegue vencer a pornografia, não consegue vencer a avareza, não consegue perdoar o irmão, está perdendo a salvação porque não consegue perdoar, porque a única, eu sei que você lê a Bíblia, mas a única condição para a salvação é o perdão, o teu. E Jesus falou que se você não perdoar os pecados dos outros, o teu também não vai ser perdoado. Será que é salvo alguém que não perdoa o irmão? Não sei porque eu estou falando isso. Mas se você não perdoa o teu irmão, os teus pecados também não são perdoados. E a salvação é condicionada ao perdão dos pecados. Esquece, volta para o texto. Não esquece não. Se Deus está falando isso aqui, você tem que entender. É a falta do perdão que está espremendo a fé de alguns e deixando alguns inoperantes. E os cães estão raivosos, devorando tudo ao seu redor, mas ele está lá atrofiando por causa da falta de perdão. Perdoa hoje, cara. Perdoa hoje, cara. Perdoa hoje, mulher. Perdoa hoje, homem. Perdoa hoje. Porque quando você perdoa, o perdão de Deus também vem sobre ti. Ei, as amarras caem no perdão e você começa a se tornar prático e operante de novo. Eu quero dizer isso para vocês, irmãos, em nome de Jesus. O que para mim é um absurdo, alguém que confessa Jesus como Senhor e não consegue ser a luz do mundo. Irmão, é ter coragem para quando todo mundo está falando vamos, você bater no peito e falar não vou. Quando todo mundo está mentindo, você ser homem o suficiente para falar a verdade. Enquanto todo mundo está querendo ter, você tem coragem de querer perder. Enquanto todo mundo está defendendo o rosto, você está dando a outra face para apanhar. O contrário disso é um absurdo para mim. Mas hoje, o Deus... Eita. Hoje o Deus da guerra está se levantando aqui. e está dizendo para mim e para você: não temas, não tenha medo, eu vou adiante de vocês.